caldo nu, caldo nu.
A música, a poesia, o bate-papo, a alegria e a inspiração contagiante de um bom boteco agora virou podcast. Rádio Boteco. Pega uma cerveja gelada e toma como tira gosto este caldo cultural.
E para começar, que tal um poema como aperitivo? Com vocês, Fim, de Jesse Rosenthal.
Entre cabarés, bares e igrejas, minha alma se perde. Tento me guiar pelo sol do meio-dia, pela lua da meia-noite. Pelos teus olhos negros e retumbantes, um som me atrai, o som da natureza nesse instante, que em teu seio se derrama entre fezes e corpos fétidos sem pudor. A ânsia me bate forte, sou um corpo, mais um corpo, lesado, punido pelos pecados dos outros. Sou uma criança oriunda das bênçãos e traçada para o sofrimento. Te espero, ó majestade, espero a Deus das putas, dos bêbados e dos fiéis. Para o inferno estou indo, prefiro o inferno quente e árido das vidas secas do que essa selva de pedras e de relógios manipulados para o nosso fim.
Olá, Jadson. Olá, Jéssica. É um prazer estar aqui conversando com vocês em mais uma edição da Rádio Boteco. E a gente sempre costuma começar nosso bate-papo, né, com a mesma pergunta, que é o seguinte: como foi que tudo começou? Como é que começou o interesse pela música, pela poesia, pela arte? Aproveita também, Jadson, fala aí sobre a banda Rudia, conta aí um pouco dessa história.
A Rudia surgiu em dezembro, 19 de dezembro de 2004, bem no final do ano, né? E foi um toque, um amigo meu, músico, Walter Maimoni, guitarrista, ele estava a fim de montar uma banda e me procurou e até pediu para botar o nome. E o nome Rudia é uma rosca de pano que você bota na cabeça para proteger o ori, né? A ideia, né? Já é uma coisa muito, muito grande, né? Então já partiu daí, né? E a musicalidade veio o primeiro disco, que é homônimo, o segundo, o terceiro e o quarto, que se chama Equilíbrio. Passou por algumas formações, transformações. Hoje a gente está elaborando um rock regional urbano, com o batera que vem da linguagem do metal, que é Arthur dos Santos, Zé Rodrigues Neto, mais regional, que também toca guitarra na banda, e acordeon, Márcio Soares da Black, urbano. Eu gosto muito de tudo, né? Assim, inclusive sempre gostei muito, vi muito rock dos anos 70, né? E a gente tem assim, Lara Couto, que acabou de chegar na banda, que é uma cantora, compositora. Ela também vem da linguagem da MPB, da coisa urbana e regional. Aí eu acho que tem a ver, sabe? Assim, com a musicalidade atual.
Para mim, tudo começou quando eu era criança. Eu sempre gostei muito de desenhar, de escrever. Minha família é composta de professores e psicólogos. E minha mãe tinha uma escola. Então, eu fui muito incentivada à leitura e escrita. Eu pegava os HQs, né, os quadrinhos, e lia. Depois eu comecei a ler livros maiores. E outros assuntos, e foi passando a idade, foi vindo fases, e com 8 anos eu escrevi o meu primeiro poema. E a música sempre esteve na minha vida, porque meu tio, Fábio Rosenthal, ele era músico e sempre tocava pra mim, então não tinha Xuxa na minha vida. Era Raul Seixas e Cazuza.
Jadson, você tem aí uma larga trajetória e já teve, inclusive, música que foi tema de novela, não é? Eu queria que você falasse um pouquinho como é lidar com essa coisa do sucesso televisivo, global. Como é que foi isso na tua vida?
Quanto à questão da fama, isso eu nunca... O Diário de Pernambuco fez uma matéria com várias pessoas que já foram... Zé Geraldo, que eu toquei com ele, que muito conhecido, Zé costumava dizer que botar a cabeça do outro lado do muro, que ele teve algumas músicas, né? Mas eu lido bem, normal, assim. Por exemplo, agora a Rudia gravou uma música que se chama Maracatu Contra a Máquina. E a gente passando o som normal no estúdio, vamos gravar, botou o celular, é uma coisa de celular, e tá com muitas visualizações, assim, muito mesmo, assim, isso é normal, tranquilo também.
E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o processo criativo de vocês, não é? É uma coisa que surge assim de repente, aquela inspiração, ou é uma coisa mais elaborada? Como é o processo para cada um de vocês? No caso da música de Jadson, o que é que vem primeiro? Vem primeiro a melodia, vem primeiro a letra, como é que essas coisas se casam? Enfim, como é esse processo e que influências literárias, musicais vocês têm aí na vida de vocês, para o trabalho de vocês?
Então, o processo criativo e de composição é uma coisa bem natural, né? Sem ser... Eu acho que não dá para forçar, né? Porque não sai com força, né? A coisa tem que ser natural, parte do natural. Inclusive... A questão de arranjos tem que ser uma coisa democrática. Eu gosto muito de ler Mia Couto, Nelson Rodrigues, Paulo Leminski, Torquato Neto, essas coisas que eu gosto. Eu estou aqui com o meu parceiro, que também está me ajudando na produção do podcast aqui da Rádio Boteco, Márcio Soares. E ele pode falar, ele faz parte da Rudia, do processo criativo.
Olá pessoal, tudo bom? Um abraço aí para todas as pessoas aí que estão nos ouvindo. O processo criativo da gente, ele é muito espontâneo. A gente sofre influências tanto da música, né, da música do mundo, da música aqui do lugar onde a gente está, de Recife, com várias influências das músicas tradicionais. E aí a gente bebe na fonte do reggae, do rock, do pop. E isso também flertando aí com outras artes, né? Então as artes visuais também, elas inspiram a gente a fazer música, a dança, o teatro. Então a nossa musicalidade é uma musicalidade muito diversa, né? Ela é híbrida e ela bebe de várias fontes. E os temas que a gente procura abordar são temas do cotidiano, né, da sociedade. A gente fala um pouco disso em nossas músicas, a gente traz alguns questionamentos, mas a gente também fala de amor. O Dia é uma banda que é para as pessoas se divertirem, para as pessoas dançarem, para as pessoas poderem refletir um pouco sobre o mundo ao qual a gente está construindo. Então, o processo criativo da gente às vezes surge do nada. Já aconteceu de eu estar aqui com o Jadson na casa dele, e uma frase, uma imagem, alguma coisa assim que a gente chamou nossa atenção e estava ali a gente fazendo música, né, em alguns minutos. E de repente, com poucos minutos, já tem uma música pronta, com harmonia, com melodia, com a letra, com tudo. Acontece de uma maneira assim muito espontânea, né, a inspiração. Eu não sei como é que às vezes as pessoas conseguem assim, tipo, se trancar no estúdio e dali sair um disco. A produção da gente, ela é diferente, ela vai acontecendo no dia a dia, né? Dentro dos nossos encontros, onde a gente vai conversando e de repente ali alguma coisa vira música.
Valeu, Jadson. Obrigada, Márcio, pela tua participação. Márcio Soares, que é baixista aí da banda Rudia. E para você, Jesse, como é que se dá esse processo?
Nossa, a minha vem de intuição, vem como mágica. Vem como magia para salvar o que eu sou. Quem é Jesse? Jesse é poesia. ver se é arte. Não sei definir arte, não sei definir Jesse. Eu acho que a vida não se define, mas o meu processo criativo realmente de escrita não vai pro lado do trabalho, vai pro lado realmente da intuição. Eu faço, só vem. Do nada vem e eu escrevo. E se torna trabalho. E eu não meço palavras aonde eu estiver. Se um dia eu estiver declamando e acharem ruim porque teve palavrão na minha poesia, eu digo que esse lugar não é pra mim. Não é pra Jesse poetisa. Não é pra Jesse artista, não é pra Jesse música, é um abafador de vozes.
A gente fecha esse primeiro bloco com música e poesia. Com vocês, da banda Rudia, Do Morro pro Litoral e o poema Sob as Estrelas, de Jesse Rosenthal.
Minha insensatez me fez ser teimosa, mas é teimosia que me mantém viva. E talvez formosa. Eu quero que se foda todas essas expressões educadas, formais e sensatas. Eu quero é ser livre nas palavras, já que minha vida é inexata. Deixa eu ser impura, mas livre. Deixa eu ser espinho, sem flor. Deixa eu engolir minha dor e morrer de amor. Deixa meu coração acelerar, rasgar a garganta e voar. Deixa eu ser livre e me amar. Deixa eu tentar ao menos chorar, botar pra fora todo esse descontentamento. Deixa eu viver, nem que seja sob as estrelas, num papelão, ao relento.
Jéssica, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre a tua relação com a dança cigana. Você também costuma fazer apresentações de poesia, você costumava, né, durante essas apresentações de dança. Como é que é isso? Onde é que se encontram essas artes?
Eu falo assim, né, que a minha ciganice vem de outras eras. Minha mãe é dançarina cigana. A gente começou a dançar e eu vi que dançar não é muito minha praia. Eu não sei dançar, eu sou muito travada para dançar. Eu tenho uma certa timidez. Mas aí eu consegui poetizar a dança cigana. Então, antes de começarem a dançar, eu fazia aberturas com poesias para dança. Era muito interessante. Eu já poetizava e minha mãe dançava com um grupo bailado cigano. E isso foi tudo misturando música, dança, poesia, arte. Nossa, os ciganos são arte pura. Só o jeito que se vestem já chama atenção. Só o jeito que dançam chama atenção, o jeito que falam. Então, eu sou a cigana que fala. Sou a cigana que não dança, mas se impõe e faz os outros dançarem. Uma caravana mágica de magia e liberdade, que é o que o cigano é. Liberdade.
Outra pergunta que eu sempre faço é sobre as novas tecnologias, né? As ferramentas digitais, as redes sociais, né? Principalmente Jadson, que vem de uma longa trajetória, acompanhou aí umas mudanças incríveis no processo de se fazer música, de se divulgar trabalhos. Então, eu queria que vocês comentassem quais as facilidades e dificuldades que essas novas tecnologias permitem? Como vocês lidam com isso? Vocês utilizam bastante, utilizam pouco? Como é a experiência de vocês com essas novas tecnologias?
Eu venho do processo da fita cassete, né? Que a gente gravava e para não perder a ideia e falava, entrevistava, fazia sempre a recital da letra, a ideia do arranjo. E depois o LP, né, o vinil, que ainda se perpetua, né, que está rolando. O CD. Né, e hoje tem a questão das as gravadoras, elas têm as plataformas. Né, e as redes sociais também é uma coisa muito importante, porque você grava, pode gravar o vídeo e o áudio com uma boa ferramenta e que tem um bom gravador, uma boa tecnologia. E aí a internet, você joga na internet, nas plataformas, e é interessante, porque você aí divulga o trabalho, serve como direito autoral, né? Tem força, você diz tudo que faz o questionário antes de gravar a música, dizendo o autor, de quem é, a ideia do arranjo. Você pode falar um monte de coisa. Aí, no caso, as redes sociais é muito importante. Com o tempo você vai, né, vai pegando, vai entendendo. Eu que vi essa transformação, né? Mas eu gosto muito do vinil também. Por sinal, a Rodia, a ideia é lançar um vinil. Já tem as músicas novas, que se chama Origem. É uma música muito legal. Urbe Santo Amaro, Maracatu contra a Máquina. Essa é uma ideia básica do trabalho.
A tecnologia é uma grande aliada para nós, só que tem algumas dificuldades de acesso. Por exemplo, a periferia não consegue pagar um aplicativo onde possamos colocar nossas artes. Eu não consigo ter um aplicativo que me ajude a ter uma linha do tempo enquanto escrevo livros, porque é caro. Eu não posso pagar um aplicativo para fazer uma capa mais bem elaborada, porque tem que pagar. Então, eu acho que a tecnologia devia ser mais acessível para as pessoas periféricas. A internet devia ser acessível, porque, acreditem e pasmem, tem lugares onde não existe internet ainda. Tem lugares onde não se consegue pagar internet. Ou você paga a luz, a conta de luz, ou você paga a conta da internet. Então, eu acho que as tecnologias deveriam ser mais acessíveis, porque ajuda muito no trabalho artístico. Quando eu estou escrevendo um livro, eu gostaria muito de ter aquele programa que me ajuda a ter o enredo do livro, mas infelizmente é pago. Então, assim, de tecnologia, publicar é mais fácil, que a gente pode divulgar em várias redes sociais. Mas e quem não tem internet? E quem não tem esse acesso? E quem tem que ir ainda em lan houses para poder entrar numa rede social e divulgar seu trabalho?
Nas últimas eleições, a gente viu aí muitos artistas usando os palcos, usando as redes sociais, usando sua voz para se posicionar, marcar uma posição política em favor de um candidato, de outro candidato. O que é que vocês acham disso? Deve um artista se posicionar politicamente, ou a própria obra dele já é uma posição política? O que é que vocês acham e como vocês lidam com isso?
A música em si, da Rodia, ela é muito contundente com o que a gente acha politicamente, né? Assim, ela tem uma identidade muito forte, e o governo anterior, ele não foi um governo assim atrativo para cultura. Eu acho que houve muitos ataques à democracia, a questão do preconceito racial, a questão das armas, de muitas coisas, né? O livro ainda, a leitura, Paulo Freire, tem uma coisa que eu gosto muito, que é a questão de você... você lê, você se informa, você desenvolve. É como se você não tivesse mais no mesmo lugar. Chico falava isso de outra forma, né? Mas é isso.
Então, Márcio Soares aqui, né, o baixista da Rodia. Eu também sou sociólogo e me interesso muito pela política. E eu percebo, sim, essa política, né, presente, não falo da política partidária, mas da política mesmo, do dia a dia, né, da nossa posição diante das coisas que acontecem no mundo. E a Rodia, ela tem um posicionamento muito claro. A Rudia era estar do lado da luta do povo, assim como dizia Dom Helder, né? Dom Helder fazia essa separação, as pessoas que fazem a luta do povo. E Rudia traz vários questionamentos que buscam, né, diminuir as iniquidades, que o nosso povo possa acessar as riquezas que esse país produz. E no último pleito eleitoral, enfim, houve toda realmente uma discussão, mas eu não diria que seria nem assim a favor de um candidato ou de outro. Acho que quem se posicionou por uma questão de sobrevivência, né? Porque haviam ataques muito claros ao que é do campo da cultura, do campo das artes, do campo da ciência. Então, ali seria uma situação de sobrevivência, né? Porque era um projeto que visava destruir qualquer manifestação que tivesse aí um cunho artístico, libertário, nesse sentido, né? Então, eu acho que essa é uma visão que nós temos, independente de candidato, de política partidária, mas que a nossa música é uma música que busca trazer uma consciência para as pessoas e que as pessoas possam, a partir disso, refletirem e melhorarem as suas condições de vida.
Quando um candidato foi eleito, eu lembro de chorar. Eu lembro que eu abracei a minha irmã, a gente chorou muito. E não foi um choro de felicidade, foi um choro de medo. Eu, enquanto mulher, enquanto negra, enquanto artista, enquanto ser humano, me senti ameaçada. E foram anos difíceis. E sim, respondendo sua pergunta, sim, eu acho que o artista deve se posicionar politicamente, sim. Eu tenho uma poesia que é uma adaptação da música Que País É Esse? De Legião Urbana, onde eu deixo bem claro a minha posição política. Então, minhas maiores poesias foram escritas no tempo da ditadura, a ditadura que a gente viveu recentemente. Não a ditadura militar, mas a ditadura fascista. Mas eu acho, sim, que a gente tem que se posicionar. E eu não tenho medo de perder, como aqui dizem, seguidores, convites de saraus por posição política. Porque eu prefiro estar num lugar que me acolha e que tenha pessoas como eu, pessoas que gritam, que falam, que jogam para fora toda a revolta do que aconteceu com aquele genocida.
Para fechar esse segundo bloco, a gente escuta a música poema Urubu Rei, da banda Rudia, com o poeta Zé de Guedes, e o poema de Jesse Rosenthal, Que País É Esse?
Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos sentam a bunda no sofá, comendo pipoca, assistindo da televisão o futuro da nação. Aí eu vos pergunto, que país é esse? Que país é esse? No Amazonas, no Araguaia, na Baixada Fluminense, no Mato Grosso, nas Gerais e em Recife, Olinda. Tá tudo em paz? Tá não. O Covid anda solto, o racismo anda solto, a homofobia anda solta, manchando os papéis de sangue e daqui daqueles que do Bozo foram fiéis pro descanso do ex-patrão. Então vos pergunto, que país é esse? Que país é esse? Terceiro mundo só se for e é piada pro exterior. Mas pro Brasil pra ficar rico tem que participar da Fazenda ou o Big Brother pra ganhar mais de 500 mil. E fizemos o quê? Vendemos as almas dos nossos índios no leilão. E eu vos pergunto pela última vez, que país é esse? Que país é esse? E eu vou responder, é a porra do Brasil.
Yeah. Beto Cheio, Cabra da Fé. Cadê o rio que estava aqui? E a floresta que estava ali? Por onde anda a onça pintada? Liberdade de cativeiro, liberdade de cativeiro da dona alma, cativeiro da dona alma, dona alma. Cadê o índio que estava aqui? E o quilombola que estava ali? Por onde anda meu peixe boi? Liberdade de cativeiro, liberdade de cativeiro da dona alma, cativeiro da dona alma, dona alma. Triste partiu pro litoral e guiado por um forte cheiro plainou sobre o lixão da Muribeca. Meu urubu chorou quando viu crianças disputando seu prato predileto. De tristeza partiu e nunca mais voltou.
Jesse, você costuma participar de vários saraus, recitais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desses espaços e eventos para os nossos poetas, não é?
Infelizmente, ainda temos poucos espaços. A prefeitura não ajuda muito, né? Poderia ajudar mais. Do mesmo jeito que cria polos enormes no Recife Antigo, vamos dizer, poderia criar polos enormes para os poetas também. Ou só um cantinho onde a gente pudesse mostrar a nossa arte. Tem poucos saraus, porém, não está num polo só. Tem Recife, Olinda. Então, os polos estão se espalhando e isso é bom. Para os poetas iniciantes, os saraus, pelo menos que eu frequento, são muito acolhedores. Foram muito acolhedores comigo e são muito acolhedores com todos que chegam. A galera do sarau, de saraus, consegue acolher os poetas, os músicos, e dar o espaço de voz que a gente precisa. Mas eu deixo aqui uma cobrança para o estado de Pernambuco investirem mais em cultura e poesia, investirem mais na nossa arte, porque eu vejo muito investimento numa arte de fora.
Tem uma outra pergunta que eu acho super importante fazer, que é sobre viver de arte. Eu não sei se vocês vivem de arte, mas, de toda forma, eu queria que vocês comentassem sobre as dificuldades de se viver de arte no Recife, em Pernambuco, no Brasil, e como que as políticas públicas poderiam fazer, que tipo de ação poderia ser feito pelos gestores para ajudar os artistas a conseguir viver de seu trabalho.
Então, viver de arte em Recife, no Nordeste, é matar um leão por dia, né? Recife é uma cidade provinciana, ainda tem as coisas assim de apadrinhamentos, dentro do poder público, quando tem os grupinhos, as coisas. É muito. A arte não se mede, né? A arte não se mede. E isso. Você tem que fazer malabarismo, né? Correr atrás como educador em projetos sociais. E os direitos autorais, no meu caso, que é pouquinho, mas tem sempre alguma coisa, que já tem algumas coisas editadas, discos, CDs, e já inclusive tocou fora do país, aí rende, né? Mas, inclusive, as arrecadadoras, que são os órgãos ligados à UBC, à Musical, à Fermata, são editoras ainda que cobram muito alto do artista. Na realidade, o produto, o compositor faz a música e fica quase que sem nada, mas são as leis que regem a questão do direito autoral, que eu acho que poderia haver uma mudança nessa legislação, que os governantes pudessem, né, fazer de uma forma mais equilibrada, justa, né, fomentar a arte dentro do Brasil inteiro, né? Eu falo do Nordeste, uma coisa mais abrangente, que todo mundo fosse contemplado, todos os artistas, porque é isso mesmo, a arte não se mede.
Eu também sou fotógrafa e eu não consigo viver de arte, porque a dificuldade é muito grande. São poucos eventos onde a gente tem microfone aberto, principalmente para gente que vem de periferia. Às vezes tem lugares que sonetos são bem-vindos, mas poesias marginais que acusam o governo do Estado, o governo do Brasil, na verdade, somos anulados. E as políticas públicas têm que olhar para nós, porque é a gente que faz o turismo, a gente que faz a arte. Sem a gente, o Estado não é nada. Sem os artistas, o Estado não é nada. Então, eu cobro muito das políticas públicas, do governo, da prefeitura, clamo, na verdade, que garantam mais espaços para a gente.
E eu queria que vocês dois falassem sobre as perspectivas para os próximos meses, né? Para 2023, o que é que vem aí, o que é que vocês estão planejando fazer nos próximos meses.
Ah, tem muita novidade, porque eu sempre disse que eu sou uma poeta que não sabe amar. Como diz Cássia Eller, eu sou poeta e não aprendi a amar. Pronto, eu sempre digo isso. Eu nunca tinha escrito uma poesia romântica. Então, desde 8 anos de idade que eu faço poesias. E só o ano passado eu consegui fazer uma poesia romântica. E eu tô bem inspirada. E principalmente na liberdade. E agora eu vou dar um spoiler aqui. Que eu vou misturar minha poesia com a música. É isso aí. Vou musicalizar algumas poesias. Então, são muitas novidades vindo aí. Podem esperar que eu vou dar meu nome. Jesse Rosenthal voltou. Quero agradecer pelo espaço. Agradecer a Rádio Boteco. Agradecer essa oportunidade, esse espaço que tu tá dando às nossas vozes. Como artista e como seres humanos. E é isso. Vamos botar fogo nessa porra. E viva a arte.
Passou a pandemia, veio as vacinas, ainda bem. Arrudia com essa linguagem nova do rock regional urbano, traz na bateria Arthur dos Santos, com a linguagem metal, Zé Rodrigues Neto, mais regional, assim, pela linguagem, Márcio Soares, no black music urbano, né? Lara Couto também com a miscigenação da MPB, com o próprio rock dos anos 70, que ela curte. Eu também gosto muito do rock dos anos 70, da música pop, gosto muito de Torquato Neto. E agora os projetos, né, estão vindo aí, a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, tem agenda de shows aí para mais para perto do final do ano. E essas novas perspectivas, né? Muito obrigado, Rádio Boteco, a todos, muito legal, valeu.
E aqui a gente encerra mais uma edição da Rádio Boteco. Foi um prazer imenso conversar com nossos convidados. Muito obrigada, Jesse. Muito obrigada, Jadson. Obrigada também aí ao Márcio pela participação. Obrigada a você, ouvinte, que está nos escutando ou que vai nos escutar ainda. Continuem acompanhando a Rádio Boteco. Não esqueçam também de deixar sua contribuição para nossos artistas. Na capa do podcast tem os dados bancários de cada convidado. E vamos de música e poesia, não é? Com vocês, da banda Rudia, a música Maracatu contra a Máquina e de Jesse Rosenthal, o poema Alto Mar. Tchau e até a próxima.
Entre injeções e amarras eu me pego pensando em alto mar. Como veriam as veias dessa suicida? Quase invisíveis a olhos nus, diz alguém que está fazendo volume na plateia da ilustre, porém não importante pessoa. Reconheceria esse impulso de longe, diz um pobre coitado que também faz questão de fazer parte da plateia mórbida. Reconheceria essa cor de sangue até do alto de uma torre desmoronando, diz o outro, sem nenhum amor por aquela pessoa, aquela que um dia for artista, com veias pulsantes, com poesias marginais e olhar penetrante. Nenhuma dessas pessoas sabiam que as veias dessa suicida, que o que dava para se ver de longe, na verdade, eram lírios, que um dia foram mostrados numa carta de tarô. Enquanto faço essa poesia, vou me esvaindo um pouco mais, entre mais lembranças que não consigo esquecer, que se entranharam e se agarraram nos pulmões, no meu ser.
Esta é a Rádio Boteco. Quer pagar a conta? Então compartilhe e divulga nossos podcasts. E a gente te espera no próximo encontro. Um brinde à vida. A Rádio Boteco é uma produção de Cajá Freire, Fabiana Coelho e Firmo Neto. A música da nossa vinheta é do cantor e compositor Brazinha Blues.
Os poetas são bem-vindos. Já caiu o cajá.